Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. O capítulo de hoje, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Os conselhos matrimoniais contidos neste capítulo não definem um casamento perfeito, mas incidem luz sobre os cônjuges dispostos a viver as orientações deixadas por Deus. Em uma igreja em ascensão, era comum que muitas mulheres aceitassem a mensagem do Evangelho quando já casadas. E diante do desafio de permanecer firmes na fé, Pedro as exorta não a encher os ouvidos dos seus maridos incrédulos com discursos religiosos, mas a conquistá-los por meio do procedimento, verso 1, um honesto comportamento cheio de amor, verso 2. Bem, isso era e continua sendo o melhor método evangelístico, principalmente dentro de casa. Uma mulher temente a Deus, trajada de um espírito manso e tranquilo, dito no verso 4, não significa, contudo, uma mulher desleixada, mas uma mulher modesta. O seu foco não está em exibir o que é corruptível, mas em respeitar a si mesma como imagem e semelhança de Deus e esperar no Senhor também. Sara, então, é citada como exemplo de esposa idônea. Sua confiança foi honrada, assim como o Senhor tem honrado a toda mulher que nele confia. Também o marido, herdeiro da mesma graça de vida, verso 7, deve desempenhar a sua função levando em consideração a sensibilidade da sua esposa, tratando-a com dignidade, para que as suas orações não sejam interrompidas. Olha, isso é muito sério. Marido que maltrate a sua esposa não tem direito a ter as suas orações atendidas por Deus. E aqui não está falando somente de questões físicas, mas em todos os sentidos. Então, do relacionamento conjugal, Pedro avança para o relacionamento fraternal. Como filhos e filhas de Deus, nós somos chamados para bendizer, ainda que tenhamos que sofrer por causa da justiça, verso 14. Viver em paz com os outros não significa ser conivente com as suas más ações, e sim praticar o que é bom, ainda, verso 11, ainda que o mundo esteja praticando o que é mal, mesmo que o retorno não seja positivo para a gente. No verso 17 é dito: porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Noé e sua família, então, são mencionados também por Pedro. Eles tiveram que suportar as mais cruéis perseguições e mais cruéis zombarias, mas permaneceram firmes no propósito de fazer a vontade de Deus. Através do idoso pregador, o bom velhinho Noé, Jesus pregou aos espíritos em prisão, verso 19, ou seja, aos antediluvianos presos nas trevas do pecado. Eles estiveram frente a frente com a verdade que liberta. A longanimidade de Deus os aguardava, verso 20. Eles escolheram, porém, recusar o último chamado de Deus, e poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através das águas, verso 20. Amados, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, verso 14. Simplesmente segui a prática do bem e a paciência. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento em Cristo, verso 15 e verso 16. Portanto, não paguem o mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizei os que vos amaldiçoam, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Nosso chamado é para sermos diferentes. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo habita em nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.